Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui mais uma vez fazendo aquilo que a gente mais gosta, depois de passarinhar, que é falar de aves, falar de passarinho. A gente está com um programa que vocês esperaram e cobraram por muito tempo. Mas nessa terceira temporada a gente precisou atender um pedido especial feito pelos nossos apoiadores. Vou mandar um abraço aqui especial para Lívia Queiroz, Mariana Mitic, Larissa Lima, Atos José Souza, Aran Cardoso e Paulo Sérgio Moreira da Fonseca. Vocês conseguiram fazer a gente gravar um episódio sobre a Rainha das Florestas, sobre a arpia. Hoje a gente está com o Everton Miranda, biólogo PhD. Ele gosta muito de dizer que ele é um cara que trabalha com predadores de topo. Ele é PhD em Ecologia Aplicada. E para a gente é um prazer muito grande contar com a tua presença aqui. A gente já namorava manchetes sobre o trabalho do Everton com as arpias no Arco do Desmatamento há muitos anos. E agora a gente vai trocar uma ideia sobre essa ave que encanta e mexe com o imaginário de 11 a cada 10 observadores de aves do Brasil e do mundo. Everton, seja muito bem-vindo, o microfone do Uru Podcast é todo seu.
Valeu, Will, muitíssimo obrigado pela lisonjeira apresentação. Queria dizer que eu tô feliz pra caramba de estar aqui também. Você falou que você tá bastante feliz de me trazer e que tem uma certa tietagem sobre o meu trabalho. Eu tô muitíssimo feliz que, dada a diversidade de pesquisadores que trabalham com arpia, vocês tenham escolhido a mim pra vir aqui. Eu vou tentar oferecer pra vocês aí o melhor do meu conhecimento e espero que seja um papo agradável e descontraído a respeito de um dos meus bichos favoritos. Vamos falar de arpia.
Vamos falar de arpia com toda certeza. Esse lance do The Peregrine Fund me lembrou muito. E aí quem ouve a gente lá desde o início vai lembrar que a gente fez um episódio lá no Bate-Bico Podcast falando sobre observadores de aves e a gente falou um pouco da importância da The Peregrine Fund para as aves de rapina ao redor do mundo. Vale você dar uma conferida nessa associação que financia vários projetos por aí.
Uru Podcast.
Dito isso, feitas as apresentações, a gente já começa com um trabalho para valer, porque a gente precisa seguir quase que aquele roteirozinho daquela chamada do Globo Repórter. Quando eles fazem o clássico quem são, onde vivem, o que comem. E aí eu preciso pedir para o Everton falar um pouquinho para o nosso ouvinte, aquele ouvinte leigo que ouviu falar da arpia muito de longe, falar um pouquinho que bicho é esse, onde é que o cara que quer ver uma arpia pode pensar em ficar tenso no meio da mata de verdade, onde é que esse bicho vive, algumas coisas que tu achas importante frisar sobre as características básicas dessa ave aí, Everton. Conta pra gente, por favor.
Então, eu vou começar pela biologia do bicho, né, e depois a gente chega no como vê-las, né. A arpia é uma ave de rapina florestal, uma águia florestal, uma grande águia florestal, provavelmente a maior espécie de águia do mundo. Ele é um bicho que está associado à floresta tropical, correto? Então esse bicho ocorre em tudo que tem de floresta tropical no neotrópico, tá? No bioma, floresta tropical do neotrópico, tem ou tinha arpia. Mesmo no interior de paisagens em forma de savana, como por exemplo o Cerrado. Você pega, vamos usar um rio que historicamente tinha matas de galeria mais espessas, como São Francisco, certamente tinha arpia, né? A gente dispõe de evidência dessas coisas. Dito isso, e sabendo de onde até onde vai a floresta tropical no neotrópico, é aquela distribuição de essencialmente todos os bichos, né? Sul do México até o norte da Argentina. Aí no meio do caminho a gente vai passar pelas florestas tropicais da América Central, que são muitíssimo diversas. Sopé dos Andes, Amazônia, partes do que a gente chama de junga aqui no Brasil, frequentemente, né? Aquelas florestas pré-andinas de montanha, florestas nebulares e Mata Atlântica. A harpia, sendo uma ave de floresta tropical, é estritamente especializada no consumo de preguiças. Esses animais representam 50% a 80% da dieta das harpias na natureza. A gente conhece variação em cima disso, a gente conhece, enfim, um ninho ou outro que consome uma quantidade maior de tatus, por exemplo, por estar localizado numa região de borda, né? De borda de floresta e pastagem, pastagem antrópica às vezes. Mas fora dessas exceções, desse 1%, a harpia é uma matadora de preguiças, da nossa grande diversidade de preguiças que existe no Neotrópico. Os outros porcento aí da dieta delas são representados por primatas de maior porte, né? Aí a gente pode colocar os macacos-aranha, o macaco barrigudo, o bugio, o que mais? O prego e assim por diante. Vocês poderiam me perguntar, mesmo os adultos? Mesmo os adultos, tá? As pessoas tendem a subestimar o tamanho de uma preguiça, mas uma preguiça adulta não é tipo do tamanho do seu gato, ela é o triplo do seu gato. Uma preguiça adulta tem tipo 9 quilos, um bicho bem grande vai ter 11. Então assim, não é uma presa fácil para harpia, na verdade as harpias falham em predar as preguiças que elas detectam em 45% das ocasiões de ataque. Então, mesmo, enfim, que a gente considere e olhe com um olhar excessivamente humano e trate uma preguiça como um animal indefeso, não é. Alguns dos nossos colegas, inclusive, têm registros de preguiças que mataram harpias. Acho que existem pelo menos 3 registros desse tipo. Bom, elas vivem nas florestas tropicais do Neotrópico. Elas comem essencialmente preguiça e alguns outros vertebrados do dossel, principalmente macacos, depois as preguiças. Elas nidificam nas maiores árvores dos ecossistemas onde habitam, né? Sempre as maiores emergentes, tá? Isso pode ser uma árvore de 17 metros na Bodoquena, pode ser uma árvore de 45 metros na Amazônia. Os dois extremos existem. Bom, para ver uma harpia, a harpia já está extinta em mais de 40% da sua distribuição histórica. Na Mata Atlântica ela ocorre em 1% da sua distribuição histórica e a Amazônia hoje representa 93% da sua distribuição histórica. Então, se você quer ver uma harpia, chances são de que você veja na Amazônia, mas nem todas as áreas da Amazônia têm harpias habituadas. Na Mata Atlântica, você só tem chances realistas dentro do complexo de reservas de Soretama e Linhares, no Espírito Santo. É a última população de harpia funcional que a gente conhece na Mata Atlântica. Outras áreas têm 1, 2 ninhos isolados. Talvez Soretama e Linhares juntas tenham uma dezena, talvez mais ninhos. Então, se você quiser ver uma harpia, você tem chances na Amazônia. Normalmente, essa chance é bem ruim, porque não vai ter bicho habituado. Então, o legal é você tentar entrar em contato com, enfim, um guia local, alguém que tenha acesso a um ninho, né? E tendo acesso a um ninho, normalmente o avistamento é garantido, pelo menos durante uma parte do ciclo reprodutivo. Eu posso detalhar isso melhor mais pra frente quando a gente falar de turismo. Fora daí, tem outras populações bem monitoradas e relativamente visitáveis em Dari, no Panamá, por exemplo, e aqui no norte de Mato Grosso a gente tem uma iniciativa organizada para levar um turista até um ninho. A gente não, né? Existe uma iniciativa organizada para fazer esse tipo de trabalho, né? No nosso caso vai ser caríssimo, se for aqui no Mato Grosso é caríssimo, se for no Panamá é barato, mas se for no Panamá é barato, mas assim, é 2 horas de canoa, 8 horas de cavalo, aí você caminha 10 quilômetros, aí você chega nos índios para ir na pia no outro dia. E tem que voltar esse mesmo rolê na volta também, de repente algum índio te rouba. Então assim, não é exatamente um rolê fácil. No Mato Grosso é um rolê garantido, mas ele é ridiculamente caro, ele é inacessível para brasileiro. Mas existe, se você tiver o interesse de fazer uma viagem com garantia de ver a pia, venha para Mato Grosso, a Southwide pode te atender. E fé, ir ao acaso tentar ver na Amazônia, com sinceridade, eu posso usar palavras de bate o calão aqui, com sinceridade você tá fudido. A sua chance tende a zero. Assim.
Eu ia te perguntar, se até falar pro ouvinte da gente que muita dessa conversa aqui ela é baseada nas publicações do Everton, assim. Tem um grande volume de publicações, especificamente sobre a harpia de 2021 para cá. Tem muita coisa legal. Tem um artigo que saiu em 2021 sobre algumas modelagens sobre a distribuição. O Everton colaborou com esse trabalho. Acho que é Sutton e colaboradores, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai linkar, claro, na descrição do episódio. E aí tu vais ver que o que Everton falou fica bem claro no mapa de distribuição. Tu pode, se tu não quiser entre aspas, perder tempo lendo tudo, mas se tu quiser ficar triste, tu vai lá nos mapas de concentração e de maior probabilidade do hábitat ser adequado para arpia, e tu vais ver que são ou áreas extremamente inacessíveis na Amazônia, lá no meião mesmo, tu pega ali Guiana subindo lá naquele litoral, e aí é como ele falou, tu tá fudido, porque ou tu vai esbarrar em terra indígena, tu não vai poder acessar fácil, ou tu vai em área que, sei lá, vai ser muito caro pra tu chegar sem garantia nenhuma, ou então tu vai lá, Colômbia, descendo América Central até ali Colômbia, que também é essa mesma vibe, que é o que ele falou de Panamá. E ali, quando tu pensa em floresta amazônica para aquele lado, tu vai ter uma floresta amazônica em área bem acidentada, né? Então, o acesso novamente complicado, blá, blá, blá e tal. Ou então, irmão, é aquele velho dia que o observador de aves saiu de casa e ele não se limpou, entendeu? E aí ele topou com uma arpia lá no Paraná, entendeu? Ele topou com uma arpia lá. O cara foi pescar e viu uma arpia lá no Iguaçu ali. Enfim, eu não vou dizer que não acontece, né? Teve gente que fotografou o Irassu em eucalipto em Minas Gerais. As aves voam, mas...
Pois é. Mas as chances estão contra você. É só dar uma olhada superficial assim no Ikeaves, que tem que estar num dia muito especial pra isso acontecer contigo. Mas assim, existe Soiratana em Linhares, né? Eu não sei qual é o acesso hoje pra Birder, mas é uma área passarinhável, né? Eu suponho.
É, eu acredito que existam roteiros, mas também são roteiros caros. Principalmente, eu acho que é Brazilian Birding Experts lá. O pessoal acho que faz Soretama, Linhares, e eu acho que tem arpia nesse roteiro. Eu acho que tem ninho de arpia em alguma reserva. Não vou lembrar o nome da reserva.
RPPN, Serra Bonita.
Talvez isso. A memória que eu tenho, talvez...
A reserva no sul da Bahia.
Talvez seja da Bahia da Veracel, eu não sei se tem nenhum ativo, eu não sei se é essa, mas eu acho que é da Veracel, da Bahia.
Não, essa da Veracel chama RPPN Veracel mesmo, eu acho, mas eu não tenho notícias recentes a respeito dos ninhos lá não, não sei como é que tá.
De qualquer forma, é bem o que tu falaste, o lugar que a gente tem arpia pra ver mesmo com garantia é Norte do Mato Grosso mesmo, quando a gente fala de arpia no Brasil.
Norte do Mato Grosso. Aí todos os ouvintes devem estar pensando, porque eu falei que é caro, todo mundo deve estar se perguntando, mas caro quanto? Ó, 15 mil reais pra você ficar aqui 3 dias.
Não, eu ia te perguntar isso, se era mais caro do que ver a onça no Pantanal, que é um rolê também que a galera faz.
É mais ou menos a mesma coisa. Mas são 15 mil reais pra você ficar 3 dias e cobre todos os seus custos de solo, né? Do momento que você descer do aeroporto em diante, você não gasta com mais nada. Hotel, refeição, carro, guia. Você fica na torre do nascer ao pôr do sol, você recebe suas refeições lá em cima, sua caipirinha lá em cima, sua escola, se você gostar, sei lá. E se você não vier arpia, dinheiro de volta. E é isso, essencialmente é isso.
A gente vai explorar, as pessoas vão ouvir e vão ficar assim, caramba, que absurdo e tal. Mas a gente vai falar da outra face dessa moeda mais pra frente quando a gente falar de turismo, que inclusive nesse pacote de artigos, tem um artigo muito bom sobre turismo relacionado com a arpia e tal, e a importância disso pra conservação. E a gente fala disso mais pra frente, eu acho que vale muito a pena. Eu queria voltar na arpia, assim, pra terminar de montar essa imagem visual pro nosso ouvinte, que a galera já entendeu, porque tu falou bem onde o bicho vive, o que o bicho come. Galera, pensem muito nos 11 quilos de preguiça. Eu tive o prazer há pouco tempo de topar aí com uma Cloepus que entrou no campus por engano e a gente teve que remover. E toda aquela imagem de um bicho mansinho e leve sumiu.
É que você topou com a espécie que é particularmente diabólica, Will.
É, o bicho é tenso e ele é pesado. Assim, a gente, apesar do osso não ser muito denso, ele tem muita carne e é pesado. Então, eu queria que tu falasse um pouco da morfologia dela. E eu queria que bater palmas. Tomara que capte. Tô batendo palma aqui porque eu ia te perguntar se a arpia era a maior águia do mundo, e tu já na abertura falou que é, e eu também sou desse time, e eu vejo que o pessoal usa de diversos subterfúgios, a águia mais fenomenal, a águia mais formidável, a águia mais poderosa.
Vamos conversar sobre isso aí também, né, aproveitando que eu tenho uma chance de...
Sim, eu queria que tu falasse da morfologia dela, porque assim, eu falei na parte, tava batendo papo com o Everton antes, e eu não vi esse bicho na natureza, mas vi em zoológico. E primeira coisa que me chamou a atenção, a fêmea da harpia que tá lá no zoológico do Sigs, ela olhou pra mim como se eu fosse uma presa. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente topa com alguns animais e que tu nota que ele tá te olhando de igual pra igual, ele não tá te olhando aquado nem nada. E esse bicho me olhou e ele olhou pra mim pensando assim, cara, na trocação aqui eu não teria medo de ti. Me chamou muita atenção o porte dela, mas principalmente o tarso. Eu fiquei muito impressionado com o tarso dela, assim. Muito potente aquilo, é muito grande e é muito desproporcional. Guardadas as devidas proporções, foi quando eu vi uma taxã a primeira vez, eu achei a canela dela super grossa, mas não tem comparação com a harpia, é brutal aquilo. Outra coisa que entra na morfologia, eu ganhei um livro de um fotógrafo, ganhei por motivos terceiros, que talvez a gente conte a história, um livro fotográfico sobre harpia, depois eu vou até talvez incluir no post a referência. Mas esse livro traz aquela comparação clássica do Alux da harpia com a garra do urso. E é outra parada que chama muita atenção. Então eu queria que tu, só para terminar de formar essa imagem mental, falasse um pouco do porte dela, da morfologia, do poder da harpia e que ela é grande mesmo e é a maior de todas.
Então, obrigado. Muito, muito obrigado pela pergunta. Falando do tamanho do bicho, para começar... E discutindo o tamanho objetivamente, né? O que é tamanho? A gente tem várias variáveis operacionais que podem representar o tamanho, certo? Por exemplo, quem trabalha com serpente normalmente vai medir o comprimento. Quem trabalha com aves normalmente mede envergadura. Quem trabalha com mamíferos muito frequentemente usa massa. Por causa das variações a diversidade de variações que existem em termos de shape de mamífero, né? Mas se eu te perguntar, eu vou te sacanear, Will. Se eu te perguntar o que é maior em termos de envergadura, deixa eu pensar num bicho bem, bem troncho. O que é maior em termos de envergadura? Um urubu desse que a gente vê na cidade ou uma ave elefante lá de Madagascar?
Madagascar? A envergadura? Não tem a asa.
Porra, uma ave-elefante não tem asa. Como é que você mede a envergadura da ave-elefante? E aí? E agora, José? E agora? Então, quer dizer, envergadura é uma medida bosta por quê? Porque ela não é comparável entre taxa, nem sequer entre aves. Você vê? É falha até dentro do grupo. Porque tem uma porrada de ave que não tem asa. Se a gente medisse a massa do urubu e da ave-elefante de Madagascar, qual a conclusão que nós chegaríamos? A ave-elefante é maior. É a conclusão mais verdadeira, dada a variável operacional que a gente escolheu para testar o que é tamanho. Então, massa é o melhor representante no mundo real para representar o tamanho. Inclusive, quando a gente faz uma regressão para estimar a massa de um animal extinto, seja um dinossauro ou alguma coisa tipo megafauna do Pleistoceno, você faz uma regressão entre massa e, por exemplo, o diâmetro do fêmur, comprimento do fêmur e assim por diante. Hoje em dia ninguém faria mais uma regressão, né? Faria um GLN, mas você entendeu qual é a proposta. E em termos de massa, não tem nada que seja tão pesado quanto a harpia, tá? Se a gente olhar os outros bichos todos, a diferença, na verdade, chega a 1 quilo, mesmo com um segundo lugar bastante pesado, chamado águia marinha de Stelle. Então, assim, é um bicho grandaço, carniceiro, é um bicho pesado igual uma bigorna, porque precisa resistir a ventos intensos, né? São animais que migram entre o norte russo e o norte do Japão, aliás, a Sibéria Russa, né? O interior da Sibéria Russa e o norte do Japão durante o verão. Então são bichos pesadíssimos, assim. Tem regra de Bergman no meio, tem inércia térmica no meio. Tem 1000 razões para os bichos serem pesados. Não é tão pesado quanto uma harpia. Se você quiser, inclusive, eu posso até colar dos dados aqui. Isso é uma coisa muito boa da modernidade, né? Posso?
Deve. Eu vou mentir para ti, não. Eu tô com Birds of the World aberto aqui também com a... Só que eu abri na Filipina.
Não, mas abre na águia marinha de Steller aí, porque o que eu tenho aqui é dado bruto, entendeu? O que você vai ter aí é o storytelling. Manja, deixa eu dar uma olhada, me dá um segundinho. Isso aqui são os metadados de um artigo no qual eu tô mexendo hoje, tá, Will? E isso aqui não inclui, eu não incluí, só explicando aqui pra quem tá ouvindo a gente, eu tive recentemente num evento em Foz do Iguaçu, onde a gente pesou algumas dezenas de harpia pra coletar dado morfométrico, tá? São animais de cativeiro. Não é desses dados que eu tô falando. Tô falando de dados de animais de vida livre que eu obtive junto ao Peregrine Fund, ou na minha experiência pessoal e assim por diante. Então, na média, uma arpia macho tem 5,9 quilos e, na média, uma arpia fêmea tem 7,3 quilos. Tá? São dados derivados de campo de bichos do mundo real, com N's consideráveis. Tá? O segundo lugar fica com a águia filipina, com 5 quilos, um pouquinho mais de 5 quilos, não chega nem a 5 quilos e 100 gramas para os machos, em média, e 6,5 kg para as fêmeas, em média. Depois que vai vir a águia marinha de Steller, que eu estava supondo que era o segundo lugar, com um pouquinho mais de 5 quilos na média para os machos e 6 quilos e 200 gramas para as fêmeas. Então, assim, no critério massa, a arpia é maior. Os pés da arpia também são maiores do que qualquer outra ave de rapina viva hoje, tá? A região anatômica que a gente chama de talon, o conjunto anatômico que a gente chama de talon, tem o tamanho aproximado da mão de um homem, e a garra maior, a garra que a gente costuma comparar com o nosso polegar, ela é tão comprida quanto a garra de um urso pardo. Isso não é um fake da internet, olha só. É um dos poucos fatos dramáticos da natureza que, de fato, é verdadeiro. Você quer comentar o que está escrito aí no Birds of the World? Ou...
Na verdade, corrobora a tua impressão. Eu também achava isso. Ele dá o range que ele dá para a águia marinha de Steller, para a fêmea, é de 6,8 a 9 quilos. Era mais ou menos o que eu tinha aí.
Deixa eu dar um confere aqui então, porque eu também tenho os máximos e os mínimos aqui.
O macho aqui tá 4,9 a 6,0 para a águia do mar de Steller. Inclusive, galera, essa águia marinha de Steller é um bicho que vocês têm que ter em mente quando escuta o nome, porque é aquele bicão que parece um machado e aquela marcação branca nas asas, e é um bicho que causa um alvoroço nos Estados Unidos, porque quando ele, às vezes, está migrando ali do litoral da Rússia para o Japão, ele dá uma perdida e vai parar ali no norte dos Estados Unidos, e é uma loucura, a galera pira quando ele aparece por lá. E é um bicho espetacular.
Então, falando aqui dos dados de campo para os quais eu estava olhando no Excel enquanto converso com você, não tem nenhum bicho nem que chega a 7 quilos lá, cara. E assim, eu estou falando de séries amostrais longas, tá, pessoal? Não vou ficar dando detalhes aqui sobre tamanho das amostras, o caralho, mas eu estou falando de algumas dezenas de bichos. Não vou dar detalhes porque, sei lá, acho que quem quer ouvir podcast não está a fim de saber desses detalhes sórdidos. Quem gosta disso lê artigo normalmente. Mas eu tenho alguns desvios padrões a meu favor com relação às arpias serem maiores do que as outras águias. Se você quiser usar um critério de envergadura, que eu já expliquei que seria coisa de trouxa, porque muitas aves sequer têm asas e elas são grandes. As que são bastante grandes, na verdade, frequentemente não têm asas. Se você usar um critério de envergadura, a arpia vai ficar em desvantagem, porque ela é um animal de asas proporcionalmente curtas para voar e manobrar no interior de floresta tropical, né? Então são asas encurtadas e arredondadas. Mesma coisa com relação às penas da cauda. A cauda é grande, sim, obviamente, mas não é uma cauda comprida, é uma cauda ampla. Enquanto a águia filipina, que é um bicho de serra e plana pra caralho, tem asas muito mais compridas e cauda mais comprida também. Repara só, Will, que assim, não tentando exagerar o caos pro lado da arpia, mas ainda assim, né, colocando, dando nome aos bois, tem gente, eu tenho colegas dentro do universo da pesquisa que dizem que em algumas áreas de distribuição da arpia, os bichos não só são um pouco maiores do que essas outras espécies, eles são muito maiores, porque assim como acontece para muitos vertebrados, né, tem determinadas regiões onde os bichos ficam particularmente grandes. E eu tenho colegas que dizem que, por exemplo, as arpias de Sierra Mataca na Venezuela são um monstro com arpia velha, né? Essencialmente um dragão emplumado pelos céus de Sierra Mataca. Aí vem aquela história, assim, esses bichos não foi pesado e medido de maneira sistemática, isso chegou à literatura científica. Um colega de trabalho que me disse, né? E eu deixo vocês com o mesmo grau de ceticismo que eu tenho com essas coisas, né? A gente precisa de um pouco mais que isso para demonstrar fatos, né? E, enfim, a beleza da ciência é justamente isso. Falando mais de morfologia, a arpia tem um counter shading bem classicão, assim, de bucho branco e dorso escuro, né? Ela tem as pernas carijó, preto e branco. O dorso todo é negro ou acinzentado. Algumas penas às vezes ficam um pouco acinzentadas, enquanto o peito é claro. É, a região do colarinho é completamente cinza e é uma característica bem típica dos adultos. Cinza não, preta, desculpa. E é uma característica bem típica dos adultos ter essa faixa completamente formada e ajuda também a diferenciar esse bicho do Morphinus, caso a sua foto seja uma bosta. Se você vê um colar incompleto e numa foto merda, você provavelmente tá olhando pro Morphinus, que é um bicho grande também, tá? Ele costuma parecer pequeno porque ele é comparado à arpia, aí ele se fode, mas ele não é um bicho pequeno. Além disso, a arpia tem o disco facial mais desenvolvido de todas as espécies de ave de rapina que não corujas. É um disco facial retrátil. Obviamente, ele apresenta um mecanismo de captação de som que permite a ela caçar uma presa tão discreta quanto a fucking preguiça, né? Ninguém consegue nem ver uma preguiça, quem dirá ouvir, mas a arpia tem um aparato facial que permite ela ouvir as preguiças. E a arpia tem uma gravíssima assimetria no aparelho auditivo, tal qual as corujas, e tem também um tamanho de aparelho auditivo que é intermediário entre os das corujas e o das demais aves de rapina. Não é tão grande quanto, mas é, sei lá, um terço maior do que qualquer outra ave de rapina que não coruja.
É, o bom da gente estar gravando com o Everton é que a gente vai fazendo um check na cabeça com as perguntas que a gente ia fazer e ele já fala antes. Eu era muito curioso para saber se a arpia tinha assimetria por causa do disco facial formadão e tal. Eu ficava, caramba, será que o dela é igual de coruja?
Uma assimetria bem forte. Não, e de novo, não tão forte quanto a de uma coruja, mas tá lá.
E é uma parada que a gente não vai achar em outros rapinantes menores, assim. A gente não vê o crânio desse bicho.
Não, você vai achar uma suavíssima assimetria.
Exato. E eu acho que é bem marcante. Tá por debaixo lá da estrutura, mas é bem marcante. É, sobre a potência da arpia, eu vou só deixar um causo, que é pro colega aí que tá ouvindo ficar com essa imagem bem formadinha sobre o tamanho. Eu nunca vi uma arpia na natureza, como eu falei para vocês, mas fui fazer um trabalho de campo com uma etnia indígena chamada Waguajá, aqui no interior do Maranhão, e a gente visitou essa área e eles tinham algumas penas de arpia, né? Tinham os relatos e tudo, e assim, talvez você não consiga ter uma imagem desse indígena, mas eles são bem pequenos. São uma tribo nômade e tudo, então eles têm um shape bem pequeno. São índios, os adultos, 1,50 m de altura e tal. E o que eles falavam pra gente é que as arpias podiam carregar os filhos deles na mata. Então, pra tu ter uma ideia de potência e de capacidade de carga de uma arpia, um índio que vive no meio da mata caçando, ele não planta nem nada, ele só caça, o bicho, o cara é nômade lá, ele se caga de medo da arpia. Então, se o índio que tá lá dentro, ele se caga de medo da arpia pelo tamanho, é porque o bicho realmente é bastante grande. Então, tenham isso em mente quando vocês entrarem no YouTube e olharem aquelas comparações que as pessoas fazem até de águia careca com arpia, tá? Percebam o ridículo da situação.
O ridículo da situação para a águia careca, né? Meramente sendo esculhambado, né, Will?
É, basicamente dá para comparar com uma gaivota, né? A águia careca, se a gente quisesse comparar com um gaivotão, tava mais no rumo, enfim.
Ai, ai, e muitas outras aves de rapina que são super reificadas aí. A arpia é especial. Em termos de tamanho, o bicho é sinistro.
Uru Podcast.
Eu ia te perguntar como que a arpia ficou grande, porque a gente tem um tópico, a galera não sabe, mas a gente parece bagunçado, mas a gente tem uma espécie de um roteiro, né, na conversa, e a gente ia entrar um pouco na história evolutiva da arpia, e eu acho que a história evolutiva da arpia, ela parte dessa pergunta, como que a arpia ficou grande? Porque é uma, entre aspas, obviamente, sempre, pessoal, por favor, é uma escolha evolutiva, né? Eu tava vendo uns vídeos hoje sobre paleontologia e os caras acharam lá um esqueleto, completaram um esqueleto de uma ave de rapina extremamente grande lá da Austrália, e a comparação básica da ecologia do bicho era com a a águia pequena. Na Austrália eles têm lá a Little Eagle, lá da, que eu acho que é a maior águia verdadeira do mundo. E o roteiro do vídeo era que a pequena ela existe até hoje e a grande se extinguiu. E são opções ecológicas, claro, a gente fala sempre entre aspas, porque tu pode optar por não ter predadores e ser bem grande e poder caçar bicho grande, ou, né, ter um porte menor e ter que andar olhando de lado e para trás às vezes. Mas é uma pergunta interessante, porque que a harpia ficou grande, né, pro amigo leigo como eu.
É, e tal qual a Little Eagle da Austrália, a harpia não necessariamente sempre ficou grande, né? O Morphinus é uma harpia que não ficou grande. Se você olhar para as filogenias mais robustas que existem hoje publicadas, elas inclusive sugerem passar o Morphinus para o gênero harpia. Morphinus, harpia e Harpiopsis Nova Guiné formam um clado, né, de três espécies. Essa terceira espécie que eu acabei de mencionar aqui, o palavrão, ela é um predador de topo de uma ilha chamada Nova Guiné, que é uma ilha tropical, fica no norte da Austrália. Metade dessa ilha hoje é uma nação independente, acho que a outra metade é a Indonésia. E eles foram, sei lá, um protetorado, alguma coisa que o valha dos australianos durante algumas décadas do século passado. Esse bicho não é um bicho comum também, é um bicho razoavelmente ameaçado, difícil de ver, cobiçado pelos nativos, pouquíssimo estudado, verdadeiramente é pouco estudado, né? Não é que nem a harpia, que todo mundo fala que é pouco estudado e é estudado pra caralho, na verdade. Continuando a respeito da evolução, harpia e Morphinus, a gente não conhece nada de fóssil deles dentro dos sistemas americanos, tá? O que existe de melhor de história fóssil de ave de rapina hoje para as Américas está tudo dentro do Caribe, né? Porque tem muito sítio fossilífero de qualidade por causa dos solos cársticos. E dentro dos continentes, dado a frequente associação dessas espécies com florestas, a gente não conhece essencialmente nada da história fóssil delas. A gente entende algumas coisas a respeito das flutuações populacionais recentes através da genética, né? E a gente entende também que enfim, um Morphinus é uma harpia que tomou a decisão evolutiva de ser uma mini harpia, enquanto a harpia virou uma mega harpia. E a Harpiopsis virou uma coisa intermediária, né? Mais ou menos no meio do caminho. As harpias têm um tamanho monstro assim porque isso permite a elas predar mais preguiças, né? Predar preguiças mais eficientemente, perder menos vezes quando elas tentam predar uma preguiça. Vocês têm em mente, caríssimos ouvintes, que quando uma preguiça se fode, quando ela é detectada por uma harpia, qual é a posição, qual é o modus operandi da preguiça, né? Ela tá de cabeça para baixo num galho, ora... É alguma vantagem, né? Você pensar que a ave de rapina vai ter que olhar para ela, mergulhar no ar, inverter em voo, pegar os bichos com o pé, desinverter e achar um lugar para pousar. Não é uma tarefa simples num ecossistema tridimensional do dossel de floresta tropical. Então, assim, parece que a preguiça tá fodida, mas não tá. E a chance dela sempre é de não ser detectada, né? A chance maior é que ela não seja vista. Aliás, caso alguém que esteja ouvindo não saque isso, nas relações predador-presa sempre funciona assim, né? As chances estão a favor da presa, o predador sempre vai ter taxas baixas de acerto, mesmo numa relação harpia-preguiça. Porque não tem como funcionar de outra maneira, né? Simplesmente, em termos matemáticos, é impossível que funcione de qualquer outra forma. Então, a ineficiência vai estar sempre do lado do predador, a eficiência do lado da presa. Por quê? Porque se o predador dormir com fome, ele dorme com fome. Se a presa errar, ela morre. Então, o fator de seleção é mais intenso. A preguiça tá na vantagem. Tá de cabeça para baixo. A harpia tem que fazer um cálculo considerável para chegar naquela posição ali, pegar a preguiça, matar, voar pra uma rama próxima e, né, pousar lá com a preguiça desesperada tentando matar ela de volta. Para fazer isso, é necessária uma quantidade considerável de força, certo? Força nunca é um assunto simples para ave, né? Por quê? Por causa das restrições causadas pelo voo, correto? Você não vai encontrar ave que, porra, dá uma cabeçada monstro uma na outra, igual um boião miscarado faz, porque não tem como, fera. Ou você voa ou você faz esse tipo de gracinha. E então, o que acontece? Para você adicionar alguma força em voo, você adiciona peso. Arpia evolutivamente adicionou uma quantidade extraordinária de peso aos seus pés, que a tornou uma ave capaz de tirar uma preguiça de um galho. Né? A tarefa de remover a preguiça de um galho pode parecer uma tarefa trivial, mas eu digo para vocês, e quem tiver dúvidas pode conferir, existe evidência científica em vídeo, mas se uma onça pendurar numa preguiça pendurada, ela pode soltar todos os membros da árvore e manter só a boca ali em contato com a preguiça, usar todo o peso do corpo dela para tentar arrancar a preguiça do galho e ainda dar uma sacudidinha assim para dar uma judiada na preguiça.
Depois dessa fala do Everton, eu vou ter que colocar o link daquele vídeo que viralizou da preguiça só com as patas traseiras no tronco da árvore, segurando, sustentando o peso dela todinho, com as garras soltas. Eu vou ter que linkar esse vídeo aí, porque todo mundo pensa que é fake.
Eu acho que tem um desse, inclusive, Will, com um baby deitado no bucho da mãe. Ela fazendo prancha com um baby deitado nela. Se você der uma batata ali, ela come, tranquila. Assim.
Mas é isso, cara. É muito absurdo imaginar que a preguiça é essa monstruosidade toda de força. Tem a camuflagem, tem a força, tem o peso.
E a invisibilidade. Porque assim, não é só estar camuflado. O bicho desce no chão pra cagar só pra não fazer barulho. Você tem ideia do nível da psicose evolutiva daquela criatura? Os bichos são ultra hiper discretos, assim, a ponto de, enfim, todo mundo conhece, né? Forma a comunidade de algo no pelo dos brádipos e assim por diante. Então, é um bicho extraordinariamente discreto, invisível na floresta, e a arpia tem a habilidade de achar e, encontrando, remover ela de lá com a fúria de mil sóis. Como vocês devem imaginar, né, gente? Havendo muita preguiça, haverá muita arpia. Eu tô numa região aqui do sul do MT, por exemplo, que já não tem brádipos, mas tem cólipos em alta densidade, aqui no extremo norte de Mato Grosso. A densidade de arpia em floresta contínua é quase 5 ninhos a cada 10 mil hectares. Quase 5 ninhos a cada 100 km quadrados. É bastante coisa, né? 10 adultos a cada 100 km quadrados é bastante coisa. Equivalente a uma densidade boa de onça, o padrão BR aqui. Então é, enfim. E onde você tem uma área de baixada, assim, com duas espécies de preguiça, produtividade primária no máximo, e uma heterogeneidade na paisagem, assim, no sentido de ter várias, como é que eu posso dizer, vários estágios sucessionais em mosaico na floresta, né? Quando você tem, por exemplo, uma área indígena, onde você tem pequenas coivaras, áreas contínuas, aí você consegue densidades ainda mais altas. Chega a 6, 7 ninhos a cada 10 mil hectares. Falando ainda de evolução, Will, se você me permitir, durante as modelagens, na primeira que eu fiz, apareceu o Caribe como uma área boa, assim, para arpia, porque tem as condições para as preguiças, e aí você poderia me dizer, pô, mas não tem preguiça no Caribe. Então, mas tinha, nossos ancestrais comeram todas, mas tinha uma porção de preguiça, e eu comentei, assim, brevemente na discussão do artigo, que dado que cabia arpia ali, provavelmente ali existiu, já que existia preguiça também, provavelmente ali tinha existido alguma ave de rapina que dava conta de comer essas coisas. E ao longo dos últimos anos eu tive o prazer de ver eles descrevendo duas espécies de águias gigantes lá do Caribe, que eu já sabia que existiam. Olha que divertido.
Essa parte é boa pra gente colocar nos cortes do episódio, porque casa com ter um sítio fossilífero legal e poder fazer uma modelagem bem feita, né? Eu sei que vai aparecer.
Pois é, né? Você vê que tipo, o nicho tá ali, saca? O nicho tá ali. E aí você olha pro sistema e você fala, bom, tem, sei lá, 4, 5 espécies descritas de preguiças terrícolas e arborícolas pro Caribe. Algumas das ilhas do Caribe são boas para uma ave de rapina tropical.
E falaste bastante em densidade de ninho e tudo, a gente deve entrar na questão da reprodução já já, mas eu vou aproveitar só para fazer um comentário do que falaste, porque eu já comentei no anteriormente falando desse artigo da modelagem, e tu falaste sobre se tiver uma baixada e tiver uma variedade de mosaico, de espécies e tudo, e nesse trabalho de modelagem parece que os três principais fatores que podem ser usados para predição, né, de potencial habitat da arpia é isso, né, uma baixada extensa, com pouca variação de altitude, né, ela não gosta de ambientes muito acidentados, tem uma variação boa, tem que ter uma variedade boa de mosaico de espécies, de árvores, né? Sempre que eu ouvi falar em arpia para presença, a questão da presença de árvores muito altas, com diâmetro muito grande. E aí eu fiquei muito, eu lembro, durante muito tempo eu fiquei muito preocupado, porque eu pensei, cara, a gente não vai ter arpia daqui a 50 anos, porque não vai ter onde elas nidificarem. E isso vem, assim, de uma sequência de conversas, e eu já falei isso no episódio passado, que eu fui criando na minha cabeça. É uma construção que o leigo vai criando com o passar do tempo, porque a gente pensa assim, ah, para ter esse bicho aqui, ele precisa. Primeiro a gente pensa só que ele precisa ter o que comer, mas a gente não imagina em tudo que envolve. E quando a gente gravou com o Menk sobre micrasto, a gente comentou sobre a disputa por cavidades no Pantanal, onde tinha muito lugar que as araras azuis disputavam cavidades de nidificação com micrasto, e micrasto predava, filhote, etc., e que as caixas de ninho foram um sucesso para psitacídio por isso, porque não tinha onde nidificar. E a gente gravou Pato Mergulhão, e a galera tava falando sobre usar a caixa ninho, porque já não tinha imagem de rio, árvore com diâmetro para gerar cavidades naturais, etc. E aí eu fico muito preocupado com isso, assim, porque isso é tão crítico, ou a gente tendo essa densidade, essa floresta equatorial exuberante, com essa cobertura de 75% no mínimo, etc., a gente sempre vai ter árvore com porte para ter ninho de arpia. Qual é a tua imagem aí sobre isso? Qual é a tua impressão?
Vamos lá, começando, eu queria comentar as duas coisas. Vamos falar primeiro das predições dos modelos do meu queridíssimo Sutton, e depois a gente fala dos ninhos em particular. Só explicando, assim, a lendária diarreia de artigos dos últimos 2 anos. Eu fiz doutorado, e aí eu parei, tipo, uma porrada de artigo de arpia. Eu já tava fazendo antes, aí no doutorado eu fiz mais 7. Minha tese eram 9, e eu ainda fiz uns depois, né? Então, tipo, é artigo pra caralho que rolou nesses anos. Não quer dizer que eu sou o Elder dos Arpintos, que... Enfim, tem um monte de gente mexendo também com bicho, só que eu tava quase que estritamente dedicado à arpia ao longo desses últimos anos, dos últimos, sei lá, 7 anos. E assim que eu terminei meu doc e virei PhD, o Sutton me convidou para ser um sombra ali na tese dele, para dar uma moral para ele, porque o Sutton é mais um data cruncher do que um cara que manja arpia. E ele queria tocar uma série de, enfim, modelos preditivos. O Sutton, como eu, é um cientista muitíssimo prolífico. Aí ele pegou meu esforço e dobrou. E aí virou, enfim, o raio da publicação sobre arpia. Eu me concentrei sobre uma série bastante diversa de aspectos. O Sutton se concentrou sobre o que a gente chama de ecologia da distribuição, talvez. Que é um nome muito engraçado para dizer que você está caçando um fantasma. Como você disse, meu caríssimo Will, os bichos têm uma correlação relativamente alta com baixada, pouco acidentada, bastante tropical, uma diversidade relativamente alta num bosque que tenha partes maduras, né? Se eu te perguntasse qual é a distribuição ideal de uma preguiça, você ia dar exatamente essa mesma resposta. Aí eu pergunto para você, a arpia tá ali porque ela tá ali porque ela gosta daquele climinha agradável, ou ela tá ali por causa da preguiça? Eu, Everton Miranda, acho que se a preguiça fosse um bicho montês, a arpia ia estar na montanha. Mas ela não é, saca? A preguiça, por suas restrições fisiológicas, por ser um endotérmico imperfeito, digamos assim, né, por não ser plenamente capaz de regular a sua temperatura corporal, não ocorre em áreas de altitude, é um bicho de baixada, e sendo um folívoro, ela precisa de um ecossistema que produza folha pra caralho, né? Não pensem que porque um bicho é folívoro, ele simplesmente come a floresta, ele é seletivo, né? Então, numa floresta tropical, tem o que a preguiça come. E aí eu acho que tudo que existe daí em diante é correlação. Aí você poderia falar assim, porra, Everton, mas você só acha? Não, eu não só acho, né? O Sutton existe por uma razão na minha vida. E aí a gente meteu a cara de fazer. Aí o que aconteceu? Queira Deus que esse podcast nunca vaze pro mundo de língua inglesa, pro Sutton não ficar puto. Mas o que acontece? Veja bem, quando a gente fez a modelagem modelando pelas presas, ao invés de modelar pelos fatores climáticos, adivinha só o que aconteceu, meu caríssimo Will? Os modelos ficaram vastamente superiores. Eles não ficaram como eles eram antes. Eles tinham, enfim, qualidades enormes, mas eles ficaram, assim, bastante melhores com usando só presa. E aí o Sutton falou, pô, beleza, tava certo, filha da puta, mas Não tem como a gente pegar e publicar isso aqui, porque isso aqui invalida o resto da tese inteira, né? E eu na banca ia falar isso pra ele. Porra, velho, então se eu usasse só o último capítulo, não, os outros você põe fogo. Você publica esse e o resto você pode pôr fogo tranquilo. Eu na banca ia falar uma parada assim. Enfim, tem coisas, meu caro Will, dentro de uma modelagem. Vamos só pegar aqui alguns aspectos de uma modelagem, tá? Por exemplo, ó, quando eu olho pra Coleops. Tem Coleops na Mata Atlântica?
Não tem.
Coleops, a preguiça de dois dedos. Não tem na Mata Atlântica, correto? Quando eu lanço os pontos no mapa, o mapa não dá conta de saber que não tem, saca? Eu tenho que fazer um corte. Tem Bradipus em Mato Grosso? Não tem Bradipus em Mato Grosso. A distribuição do Bradipus acaba lá em cima. De novo, eu tenho que fazer um corte. O Sutton não fez nenhum desses cortes para os modelos de presa ficarem equivalentes aos modelos climáticos e ele passar batido, entendeu? Mas assim, no fim do dia, onde tiver muita preguiça, vai ter muita arpia. Os fatores climáticos, velho, eles estão lá para as preguiças, que são quase que organismos fotossintetizantes. Mas quem regula o sistema inteiro são elas. Qualquer lugar tropicalzaço, assim, tenha densidades boas de preguiça e tenha, porra, um macaco abundante que seja, já era. Vai ter arpia pra caralho. Aí existe a exceção que eu te falei, né, do tatu. Mas até hoje, até onde o conhecimento científico vai, é exceção.
Everton, mesmo nesses ninhos em borda que tem essas arpias que aprenderam a caçar tatu, esses bichos estão predando o quê? É eufractus, é? Ou é galinha, ou sei lá o quê? Eles...
Depende de onde você estiver, cara, na distribuição. Nos ninhos que eu monitorei pessoalmente, era tatu do rabo mole e... Era tudo do rabo mole e peba, era numa razão assim de 30 para 5, vamos colocar.
Vamos entrar na questão da reprodução, porque...
Falando nos ninhos, então. Os bichos são exigentes, né? Em termos de seleção de árvores para nidificação. Elas nidificam, como eu disse, nas maiores árvores de cada um dos ecossistemas que habitam. Na Amazônia, isso se restringe a um número muito modesto de 16, 18 espécies, né? A gente pode adicionar uma espécie a essa lista todo ano, né? Com um monitoramento mais apropriado na Bolívia, na Colômbia, mas assim, para um ecossistema que tem entre 10 e 16 mil espécies de árvore, a gente tem que concordar que mesmo que esse número dobre com o monitoramento nos próximos anos, ele vai continuar sendo uma merda do número baixo, né? Então, assim, é uma seleção relativamente restrita de árvores emergentes. Normalmente são árvores com ciclo de vida relativamente longo, né? Existem exceções para isso, a gente vai comentar ao longo dos próximos minutos. Mas eu tô falando de árvores grandes, normalmente árvores com fuste longo, com tronco longo. Esse tronco, em média, é mais longo do que um indivíduo da mesma espécie na mesma região. A copa, mais larga, em média, que um indivíduo da mesma espécie na mesma região. Mais alta também, tá? Com relação à forquilha principal, sempre tende a ser uma forquilha em forma de T, tá? Quanto mais abertos forem os galhos da primeira forquilha, maior a chance de uma arpia fazer ninho nesta árvore. Essa primeira forquilha costuma ter entre 3 e 5 galhos, e normalmente pelo menos um deles vai estar bem abaixo de 45 graus. Vai ser bem menos inclinado do que 45 graus.
Forquilha estilo plataforma, praticamente, né? Uma base.
Uma forquilha estilo plataforma. Pensa num T enorme, é uma árvore que a arpia gosta. Isso serve para abrigar o ninho. O ninho é um dos maiores que existem entre todas as aves de rapina moderna. Não tá nem perto de ser o maior, mas ele fica talvez num top 10, alguma coisa assim. Mas os ninhos têm em média 1,49m de diâmetro por 1m de altura. E tem ninhos que chegam a 2,40m, por exemplo, de diâmetro. Quem são essas árvores? Se a gente olhar para as regiões de Amazônia sazonal de terra firme, a gente vai encontrar principalmente as castanheiras, os angelins. Se a gente olhar para as áreas inundáveis da Amazônia, a gente vai achar principalmente as samaúmas, né? São árvores que ficam muito grandes em ecossistemas inundáveis. Se a gente olhar para as baixadas da América Central, a gente vai estar falando principalmente de cuipo, também é uma parente da samaúma, né? Também é uma... Me ajuda, Will. Bomba cássia. Por favor, não me fuzilem se eu estiver errado, Betânicos. Mas também é uma bomba cássia. E no norte da América do Sul, a gente tem uma diversidade relativamente grande de espécies usadas, mas os angelins de grande porte também são relativamente frequentes. Quão grandes são essas árvores? A gente está falando de, assim, árvores de 33 metros na primeira forquilha. Onde o ninho da pia está, são 33 metros. Isso é um prédio de 11 andares. Essa árvore vai ter de altura total uns 45.
Lá na abertura eu estava falando sobre as áreas, né, de área de distribuição e tal, mesmo que com densidade baixa, tu mencionaste da possibilidade de ter arpia em área de cerrado. Em cerrado, esse bicho vai fazer ninho em quê?
Eles nidificam naqueles jatobás monstros das matas de galeria, Will. Naqueles vináticos gigantescos das matas de galeria. Lembra que ele é da floresta tropical, manja? Não tem ele no cerrado, tem ele assim. Sabe aquele lugar lá da Araguaia que, porra, tem umas árvores da grossura da tua casa?
É cerrado, mas não é cerrado, hein?
É cerrado, mas não é cerrado. É aquele cerrado ao longo do Vale do São Francisco, também com jatobás gigantescos, também com... Na Mata Atlântica, inclusive, elas vão usar tamboril.
Vai ter lecitide lá, essas árvores ficam grandes pra caramba.
Justamente. Tem essas lecitidáceas grandes, na verdade, elas são bem típicas de floresta tropical, né? E o equivalente da castanheira nos bosques atlânticos, que é uma lecitidácea chamada... Puta que pariu, me fugiu o nome agora. Lecitis pisnones, que também fica monstra.
É, a sapucaia. Sapucaia. É, a lecitis pisnones é a sapucaia.
Sapucaia, justamente. Ficou um monstro de uma árvore velha e eu tenho a impressão de que talvez historicamente fosse utilizado pelas arpias na Mata Atlântica. É, falando ainda de nidificação, o processo de nidificação da arpia é o mais longo de todas as aves conhecidas hoje. Não tem nenhum bicho que tenha um processo tão longo quanto o da arpia. Elas põem um ou dois ovos. Elas sempre chocam só um, como é bastante típico das águias de maior porte, né? Ocorre um processo que a gente conhece como cainismo, onde um irmão mata o outro no caso de ambos os ovos nascerem. Mas não é típico que nasçam ambos os ovos. Normalmente só um deles nasce. Esse filhote vai voar com cerca de 4 meses no caso dos machos e cerca de 6 meses no caso das fêmeas. O filhote já dá conta de se alimentar sozinho a partir de 3 meses e meio, mais ou menos. A fêmea estimula bastante que ele consiga fazê-lo por conta própria, quanto antes. E é mais ou menos com 3 meses e meio que a fêmea volta a caçar por conta própria. Né, 3 meses e meio depois de ter chocado um ovo por não menos que 56 dias. Então a gente está falando de 5 meses e meio sentado cuidando do Júnior. Depois desses 5 meses e meio, o filhote vai continuar nas imediações do ninho até cerca de 24 meses no caso dos machos e até cerca de 30, 36 meses no caso das fêmeas. Então quer dizer, a cada 2 ou 3 anos os adultos vão produzir um filhote para população. É uma taxa reprodutiva deveras baixa, né? Esse segundo ovo, o que eu acabei de mencionar, a gente tem, enfim, intenções de licenciar, né, a coleta dele aqui no Brasil ao longo dos próximos anos para servir como combustível para os programas de reprodução em cativeiro e reintrodução na Mata Atlântica.
É, o ex-cintozinho cabe bem, né? Quando tem essa estratégia aí.
Sem dúvida, é uma prática tão comum no exterior, né, para espécies com um grau de conservação muito mais delicado do que a arpia. E a gente fala dessas coisas aqui no Brasil, que são práticas de manejo bastante básicas, todo mundo já fica de orelha em pé.
Pô, acabei de ler um artigo nesse instante, pô, tava lendo aqui antes de começar a falar contigo, que o pessoal percebeu que a Colmina cyanops perdia os primeiros ovos por predação e o pessoal começou a coletar para colocar no Parque das Aves, assim. Fevereiro agora, os primeiros filhotes foram gerados através dessa, para formar essa população ex situ lá e a gente não pode comer bola, né?
Pois é, a gente tem que repetir isso, na verdade, em Soretama e Linhares, para multiplicar a genética da Mata Atlântica, né? Os ninhos que são monitorados de maneira mais fina na Mata Atlântica, havendo segundo ovo e havendo um escalador de qualidade disponível, é fundamental tentar a coleta para enviar para algum desses grupos que tem sucesso na reprodução, né? A gente tem problemas nesse sentido porque, por exemplo, dentro do plantel de Iguaçu, a gente só tem genética de um macho atlântico. Então é complicado, né? A gente precisa de mais do que isso para adequadamente prover indivíduos para os programas de reintrodução que vão acontecer ao longo dos próximos anos.
E se você que está ouvindo a gente tiver tido o prazer de assistir um documentário muito bom sobre a águia filipina, você vai ver que essa foi uma estratégia óbvia, assim, é quando a gente fala do que aparece na mídia, às vezes a gente está enganado, mas o que ficou claro lá é que essa foi uma estratégia bem sucedida, a imagem muito marcante dessa geração, dessa população para soltura lá em reintrodução, do pessoal tirando filhote através de incubação e usando os fantochezinhos lá para ensinar os, para poder alimentar os filhotes e tal. E eu acho que cabe bem para as harpias a gente fazer alguma coisa parecida.
Na verdade, a gente, eles, a gente está em estágios muito parecidos. O programa lá da Águia Filipina, eles nunca conseguiram fazer uma reintrodução no sentido estrito da palavra, saca? Formar uma população do zero a partir de indivíduos de cativeiro e tal.
Gera os bichos, mas ainda não consegue gerar a população viável, né?
Não, não é nem isso. É porque, assim, normalmente você ou não tem floresta, ou você tem floresta e tem águia filipina. Lá é muito rebentado. Eles, durante a ditadura lá, eles capitalizaram muito pesado na natureza pra, enfim, fazer uma grana ao longo da segunda metade do século passado. O que aconteceu, eventualmente, é que você acabou com pouquíssima floresta e, geralmente, onde tem hábitat já tem um bicho. De qualquer forma, eles têm um programa muito eficiente de fazer solturas dos indivíduos que eles reabilitam, para evitar a remoção de novos animais da natureza. E ao longo do documentário, também através das mídias sociais, de vez em quando a gente vê, né, aprecia uma soltura nesse contexto. Mas lá também não foi executada uma reintrodução no sentido estrito da palavra. Tem múltiplas solturas bem intencionadas, executadas por bons profissionais. Não é o caso de todas as solturas, mas lá tá sendo super bem feitinho. Reintrodução ainda não houve. E eu vou te falar aqui do fundo do meu coração que eu acho que não tem nenhuma população originada de reintrodução para grandes águias, assim. O Peregrine Fund tentou com arpia, enfim, tomou um baile por inúmeras razões, mas descobriu como não fazer, né? Gerou uma quantidade enorme de informação a respeito de como não fazer. E os profissionais agora da SPVS, por exemplo, da Sociedade de Proteção à Vida Silvestre, que estão encabeçando o esforço de reintrodução no Paraná junto a Itaipu, eles já entram em campo com o mapa da mina pronto, né? Sabendo onde é que dá errado. Porque, porra, o Peregrine Fund gastou 9 milhões de reais e algumas dezenas de arpias para descobrir como não reintroduzi-las.
Chocante, mas real.
É, mas é isso, conservação é isso. Quem vende o contrário tá ganhando a grana no Instagram, né? Vamos ver até quando dura. Reintrodução e conservação é isso aí, infelizmente. Tem uma cena famosa, muito famosa, talvez os mais jovens se choquem ao saber, que é uma ceninha assim de um livro famosíssimo de conservação chamado The Song of the Dodo. A Canção do Dodô. Talvez você conheça, talvez não. Se você não conhece, leia. Puta livro. Mas o jornalista que escreve o livro vai visitar o grande conservacionista Carl Jones em Maurício, arquipélago a leste da ilha de Madagascar. Enfim, ele controla as populações de espécies exóticas naquele arquipélago em defesa de uma espécie criticamente ameaçada, talvez a mais criticamente ameaçada espécie com a qual ele pudesse estar lidando, que era o falcão de Maurício. Isso não está escrito no livro, mas ele capturava os macacos e exportava para pesquisa biomédica. Com isso ele conseguia uma grana para cuidar da vida dele. Não está escrito no livro por razões óbvias, né? Eu provavelmente vou ser chicoteado por estar falando essas coisas e achando bonito. E além disso, ele tinha um programa de controle de outra espécie exótica que é um mangusto. Você sabe o que é um mangusto, Will? O mangusto, pessoal, pra galera que, como eu, não é versada na história natural e não sabe que caralhos é o mangusto é um pequeno carnívoro extremamente desgraçado que dá conta de matar uma nage, tá?
Eu tenho certeza que o ouvinte, mesmo o cara, mesmo sem saber que ele viu o mangusto, ele viu um gif no Twitter ou alguma coisa no Instagram, que é aquele bichinho, galera, que ele finge de morto, aí a cobra se mexe, aí...
Por exemplo, mas aquilo ali é um mangusto sereno, né? Eu tô falando de um mangusto, assim, mais hardcore, pessoal. Imagina um mangusto do MMA, assim. Enfim, existe um mangusto introduzido lá e o Carl Jones tá trabalhando na supressão dos mangustos. Só que o jornalista que tá acompanhando ele não tem a mais puta ideia, né, do que supressão de mangusto significa. E aí, eles estão escalando uma serrinha pra visitar um ninho de falcão. No caminho, o Carl Jones passa por um dos pontos de armadilhamento dele. Eles estão à beira de um penhasco. E o Carl Jones pede pro jornalista abrir a portinhola da armadilha quando ele contar até três. Não fala o que vai acontecer depois. E o Carl Jones meramente mete a mão ali dentro, pega o bicho pelo rabo e joga penhasco adentro. E o Carl Jones, o jornalista, fica com os olhos esbugalhados. E o Carl Jones responde: "That's conservation biology." Isso que é biologia da conservação. Pra quem não entende, se tu acha que biologia da conservação é alisar cachorro, é adotar gato, tu tá preocupado pra caralho com o bem-estar animal, olha só, tu tem que, sei lá, cursar veterinária, sai da bio, entendeu? Conservação da natureza não tem nada a ver com bem-estar animal. Esses cachorristas, Luiz Anel e similares, estão fudendo o sistema da conservação, tá? Estão regaçando com tudo, porque muda o entendimento e a percepção até do Estado a respeito da parada, porque essa gente hongueira faz estelionato eleitoral e fode com o sistema para fazer conservação de verdade, tá? Então são coisas distintas, e biologia da conservação envolve sim exterminar espécies exóticas invasoras. Cachorro dentro de unidade de conservação, por exemplo, tinha que ser tratado à base da bala, se a gente fosse um país sério.
Eu tô aqui com a mão ocupada, mas eu tô aplaudindo com meus pés, tá? No nosso último episódio da série Extintos, eu tive o prazer... Esse episódio passado foi um episódio patrocinado por um membro nosso lá da categoria Águia de Racha, pelo Paulo Fonseca. A gente contou a história da Traversa Liali, que foi extinta por um bando de gatos ferais lá no... Pertinho ali da Nova Zelândia. Vocês estão ligados que vocês ouviram esse episódio. E gato e cachorro, bicho, tem que ser considerado feral e tem que ser abatido. A gente não tem muito pra onde correr, não. E qualquer outra coisa é cosmética. Basicamente é cosmética que os caras fazem pra ganhar like mesmo. Não tem pra onde correr.
Justamente. Veja bem, caríssimo ouvinte, ninguém aqui tem raiva de cachorro e gato, não. Se você tem e ele é seu animal de estimação, pô, manda ele na sua casa, leva ele pra passear, ame-o como você achar mais apropriado, mas... Dentro de unidade de conservação, reserva legal, APP, não é lugar de animal doméstico, né? E isso gera problemas gravíssimos para o funcionamento da natureza no Brasil, principalmente para as unidades de conservação que estão no interior de grandes cidades.
Uru Podcast.
E a gente saindo do tema Globo Repórter da vida, fechando com a reprodução...
Voltemos ao arpinho, vamos lá.
A gente já falou de morfologia, a gente já falou muito da ecologia da arpia, você já tem uma imagem mental muito boa, melhor que a que eu tinha antes do episódio. Você já sabe o que ela come, já sabe o que ela carrega, você já sabe como a reprodução dela é complicada e difícil, porque ela precisa achar uma árvore muito alta, com uma forquilha muito boa... Ela só coloca pouquíssimos filhotes da natureza num grande espaço de tempo, ou seja, ela sofre para viver. E dentro desse cenário, onde a gente tem, como o Everton bem listou, todas as complicações possíveis, falando de Brasil e falando dos outros países onde a arpia tem habitat, de complicações políticas, a gente tem um bicho extremamente ameaçado. E a gente tem alguns projetos que tentam facilitar um pouquinho dessa vida dela. Eu queria que a gente entrasse agora, Everton, um pouco na conservação da arpia, o que, que a gente tem, o que está rolando da conservação. Eu queria que você falasse das ameaças. E eu acho que está muito, muito desenhado na cabeça de quem já ouve a gente. A gente já falou de várias espécies ameaçadas. A gente teve uma temporada passada dedicada a espécies ameaçadas. Vocês sabem que fragmentação, desflorestamento, caça são suspeitos usuais que estão ameaçando. Mas a gente precisa que o Everton fale para a gente da intensidade, né? E aí, de novo, naquele boom de artigos, tem um artigo muito bom que a gente vai deixar o link, que fala muito bem, primeiro, sobre pressão de caça. Tem muita gente que acha que ninguém mata arpia porque ninguém come arpia, né? Que é uma percepção às vezes equivocada, porque a gente tem criadores que acham que a arpia pode detonar um rebanho, e não é o grande criador que pensa isso, geralmente é o pequeno criador, enfim. A gente tem quem caça por troféu, eu conheço alguns que matariam a primeira arpia que cruzasse o caminho dele só para tirar uma foto e botar num grupo de WhatsApp de outros caçadores. A gente tem isso no Brasil, tem muita gente que não tem essa vivência de Amazônia real, a Amazônia mesmo, aqui, ali da fronteira do Maranhão com o Pará.
A Amazônia profunda.
Exatamente. Tem gente que não tem essa vivência e tal, e eu vou dizer pra vocês que não é nada bonito, os grupos de caçadores ali do leste do Pará, oeste do Maranhão são bizarros. De vez em quando vaza aí alguma coisa que eles fazem com onça, mas pra arpia rola também. E é nessa vibe, eu queria que o Everton falasse porque... Eu acho que ele tá dentro, tá bem ali no coração do lugar que conta bem essa história, que é a Alta Floresta. Quem pesquisar sobre a Alta Floresta vai saber do que a gente tá falando.
Então, cara, você falou lá dos projetos, falou das questões de conservação. Eu vou apresentar meus colegas aqui, os outros grupos que trabalham com a Arpia, e depois eu falo dos problemas, beleza? A gente tem... Começo por mim ou termino por mim? Não sei. Então, vou falar o que eu faço para começar, tá? A gente tem uma iniciativa independente, eu não trabalho com outros pesquisadores de arpia daqui do Brasil, não sou, enfim, não sou nem fui orientado deles, né? Eu criei uma iniciativa minha, que fica no norte do Mato Grosso, onde a gente mapeia ninhos baseados numa recompensa monetária. Nesses ninhos a gente executa turismo, e desse turismo advém benefícios financeiros e obrigações de conservação para o dono dessa terra, certo? Uma estratégia bem... trivial de conservação. É mais fácil falar do que fazer, mas bastante trivial. Aqui no Brasil também existe uma iniciativa por parte de uma pesquisadora do INPA, chamada Tânia Sanayotti, que coordena um projeto que eu acho que chama Projeto Arpia, ou Programa Arpia, alguma coisa assim, que tem o ímpeto de ser uma iniciativa nacional em favor da Arpia, né? De procurar, enfim, a conservação da espécie ao redor do Brasil. Não é um grupo tão inclinado à pesquisa como nós somos, e também não é um grupo interessado em turismo, nem nesse tipo de ação de conservação que a gente pratica. A gente tem também na Venezuela, onde começou o trabalho histórico com a arpia, o Eduardo Alvarez Cordeiro, que começou lá no princípio dos tempos, né? Até eu fazer minha tese, talvez tenha sido a melhor tese sobre a arpia que a gente já viu. Isso foi entre o finalzinho dos 80 e o começo dos 90. E o Eduardo Alvarez Cordeiro, enfim, cagou no pau amplamente com o Peregrine Fund. Se você quiser, eu comento detalhes, tanto que você preferir, mas ele e um assistente, enfim, deram extensos problemas lá com o Peregrine Fund e problemas de corrupção, né? E além disso, tinham questões brabas também com posse de dados. As duas partes estavam putas a esse respeito, eles racharam, não virou porra nenhuma, nem um lado nem o outro não publicou nada. Esses dados, sei lá o que aconteceu com essa porra. Essa, vamos dizer assim, esse conjunto de ninhos foi herdado por um veterinário venezuelano chamado Alexander Blanco, que foi até ganhador do Whitley, e hoje toca um programa na Venezuela focado em conservação da natureza. O Alexander já faz uma coisa mais voltada para educação, não é um cara da pesquisa também, é um cara que educa as pessoas a respeito de arpia e monitora uma série de ninhos. O que mais? A gente tem a Ruth Muñiz Lopes, que trabalha no Equador. Ela faz o monitoramento de um conjunto grande de ninhos no Equador, e é uma pessoa mais voltada para o trabalho de radiotelemetria, né, mexe com instalação de rádio nos indivíduos e tenta entender a ecologia espacial da arpia. E a gente tem o Peregrine Fund, que já tem uma iniciativa de conservação da arpia no Panamá há, sei lá, um quarto de século, e em cima disso aí tem um programa de reintrodução. Então, essencialmente, as iniciativas de conservação que existem são essas. O Peregrine Fund no Panamá, por trabalhar em terra indígena, trabalha numa dinâmica de educar os índios para coexistir, né? A ideia lá é mais ou menos essa. A Ruth trabalha em áreas muito remotas do Equador. Então também não tem uma ação ultra dependente de ações de conservação concretas, porque são ninhos remotos, né? E são regiões onde, se tivesse perto de cidade, não tá, na verdade, é impossível. Enfim, tem essa turma toda aí trabalhando com arpia. E a gente tem também na Colômbia uma galera que mexe com algumas aves de rapina, trabalha com arpia também, que é o pessoal do programa de monitoramento das grandes aves de rapina da Colômbia. Meus colegas Matheus Geraldo Amaya, minha colega Ana Maria Morales Tenizares, essa galera que toca o trabalho por lá. No Panamá, eu falei que o Peregrine Fund tem uma iniciativa lá há um quarto de século, mas quem está de frente hoje é meu colega, meu irmão, José de Jesus Vargas Gonzalez, que toca projeto de pesquisa lá. Aí já é uma parada mais completa, né? Faz ciência, faz educação ambiental, só não faz turismo, porque darem é longe pra caralho, não tem como chegar, que nem eu te falei. Barco, canoa, caminhada, não tem, sei lá, só você montar no lombo de uma pia pra você chegar em Darien com tranquilidade. Então não dá pra fazer turismo, mas o resto eles fazem tudo que eles podem por lá. E, enfim, Alexander se fudendo adoidado pra trabalhar na Venezuela, não consegue comprar nem combustível. É talvez um dos poucos caras da conservação que tem a grana e não consegue gastar. E é enfim, um profissional do caralho da conservação também. Meu irmão tá pra vir aí. Provavelmente a gente vai se topar aqui no Mato Grosso nas próximas semanas. E é mais ou menos por aí. Já viu já, né, Will, que se você quiser ser cientista de arpinto, você tem que falar espanhol, saca? E inglês. Você tem que falar inglês pra publicar bem e tem que falar espanhol pra conversar com a turma.
Tá, eu vou focar, cara, no que vocês estão fazendo aí, assim. Eu acho que é uma estratégia diferente de tudo que a gente tem no Brasil pra qualquer outro bicho, e também é diferente do que a galera tá fazendo nos outros países, pelo que se falaste. Eu acho que é diferente demais.
O que que acontece? Como eu falei, arpia é um bicho de floresta tropical, né? Não, você não precisa ser muito esperto para saber que as florestas tropicais ao redor do planeta Terra estão declinando, e esse declínio é problemático particularmente por quê? Porque são ecossistemas extraordinariamente biodiversos, né? Então, essas taxas de declínio são preocupantes, elas afetam as arpias também, porque elas são, como eu disse no comecinho da nossa conversa, animais de floresta tropical. Se a gente levar em consideração que a gente essencialmente acabou com a Mata Atlântica, a gente deixou um décimo para trás, não são populações a se considerar para arpia hoje. Por quê? Porque não tem mais declínio. Você entende o que eu tô falando? O processo histórico que aconteceu na Mata Atlântica tá concluído, né? Ninguém vai, porra, queimar uma área de Mata Atlântica, estabelecer um canavial e sei lá, chicotear uma galera pra colher a cana. Só falta isso, né? Tipo, isso ficou pro passado na história do Brasil. Então, assim, perda de hábitat na Mata Atlântica não tem mais. Quando a gente fala de perda de hábitat, a gente tá falando essencialmente de um contexto amazônico ou de um contexto de América Central. A América Central também já tá mais próxima de uma estabilidade em termos de desmatamento, tá? E as populações de arpias são escassas. Na verdade, a única que a gente chama de população mesmo é essa de Darien, no Panamá. O resto é... eu acho, entendeu? É igual onça na Mata Atlântica e de Soretama pra norte, é eu acho, saca? E pra sul também, no Rio de Janeiro não tem nada, São Paulo só tem alguns poucos parques e tal, então o contexto de conservação de arpia pra América Central é esse também, né? A gente fica sabendo de um ninho a cada 5, 10 anos, enquanto em Darien tem uma puta população robusta, né? Atípica até, de tão monstra que é. E aí a gente tem a Amazônia, tá? A Amazônia são 93% das arpias que existem, pra começar aí a conversa, certo? Então assim, se você tá preocupado com conservação e com arpia, preste atenção na Amazônia. Quais são as três principais frentes de ameaça na Amazônia? A primeira delas, abate, tiro, tá? Por que que o povo dá tiro em arpia? Porque eles querem, porque eles olham a arpia e falam, nossa, é enorme, queria ver com a mão. Tiro, aí olha com a mão, joga dentro do mato e vai embora. Pode parecer muitíssimo estranho pra você, sudestino, vegano, né? O seu calçado de couro não animal, muito bonito e tal. Tem maior apreço pela filosofia de vida de vocês. Mas a gente que está no arco do desmatamento considera a arpia meramente um pombo carnívoro voador que eventualmente come uma galinha. É um bicho trivial dentro do contexto da existência dele. Como o próprio amazônico diz, o que Deus dá nunca acaba, né? Estão falando para ele há 30 ou 40 anos que o desmatamento da Amazônia vai causar um apocalipse na face da Terra. Até hoje não aconteceu. Então ele tem um ceticismo até que está fomentado por certa razão, dado o entendimento limitado de mundo que ele tem. Então tiro, tá? Primeira ameaça. Ah, pra quê? Geralmente pra nada, cheiro. Se você futucar o pra quê mesmo, você não arruma nada, entendeu? É porque eu queria ver com a mão, aí eu vi e chega. Num caso ou outro, o cara vai falar, poderia atacar meus vizinhos e tal. E aqui, num contexto de arco do desmatamento, a gente detectou taxas de mortalidade de 2,6 indivíduos a cada 100 km² por ano. Vocês lembram que eu falei de densidade de 5 ninhos ou 10 adultos a cada 100 km² por ano? Então, obviamente, é uma taxa de remoção não sustentável, né? Mesmo se você considerar a produtividade desses casais e o número de indivíduos solteiros dentro dessa população, ainda assim é uma taxa que causa a extinção da arpia em poucas décadas. Como o arco se move, né, quer dizer, como a fronteira do desmatamento vem se movendo, e a dinâmica da ocupação da terra em grande parte do arco do desmatamento se deu depois da criação do Código Florestal, você tem grandes fragmentos florestais na forma de reserva legal dentro de fazenda e na forma de APP ao longo dos corpos d'água de maior porte. Essas áreas todas contam com populações remanescentes de arpia, certo? Então, depois de consolidado o desmatamento, você ainda tem bicho e você ainda tem o risco do abate, certo? A gente estava falando a respeito da morfologia da arpia mais cedo. Dado que a arpia é um bicho muito pesado, como eu disse para vocês, é essencialmente uma bigorna com asa projetada para arrancar uma preguiça de um galho. Se eu colocar esse bicho voando muito tempo, ele se cansa muito depressa. Então a harpia é uma ave bastante sedentária. Elas não voam frequentemente. Se o cara chegar pra você assim, falar que ele viu uma harpia planando, ó, cuidado! Muito cuidado, tá? Eu só não vou esculhambar amplamente, porque tem um cara que eu confio no Brasil, que é o Pedro Scherer Neto, que me disse que já viu. Então, assim, não esculhambarei amplamente, mas assim, eu, Everton Miranda, nunca vi, tá? Pra mim, a harpia não plana. Dado esse comportamento, esses bichos ficam empoleirados por porra. Fera, se passou de manhã, você vai ver ela lá de novo no pôr do sol, no mesmo puleiro. Elas são bem de boas assim mesmo. E outra, se ela matar uma presa e enquanto ela estiver comendo, ela achar uma preguiça, ela não vai embora. Ela vai esperar o dia da fome pra matar aquela preguiça. Vai ficar filmando a preguiça e vai esperar a hora da fome pra matar ela. Isso dá ao colono, o paranaense migrado do arco do desmatamento, o bolsominion amaldiçoado que vive hoje no arco, ampla oportunidade de olhar a harpia, pensar, aí ele foi almoçar, buscou a espingarda, voltou, tava lá ainda, ele falou, pô, eu tenho que ver com a mão, eu não aguento mais. E aí tiro na harpia e a harpia morta, né? Felizmente, a nossa estratégia de conservação aqui baixou em, sei lá, um centésimo do que era nessa taxa de abate, porque a gente tem um programa de comunicação bastante efetivo aqui no Nortão do Mato Grosso, com anúncio no rádio, cartaz, palestra para cooperativa de castanheiro, caralho a quatro, para todo mundo saber que a gente paga uma recompensa de R$500 se você encontrar um ninho de harpia. E aí a turma deixou de matar porque, né, vai que... E hoje em dia já é muito raro, né? Essas ocorrências não são tão comuns quanto elas eram quando eu vim morar aqui. Pra vocês terem uma ideia, assim, dado o tamanho da minha área de estudo, que é quase o norte do Mato Grosso inteiro, a taxa antiga representava umas 80 harpias por ano, que hoje em dia são umas 3.
É chocante demais. E assim, pra quem conhece um pouco a área...
Doideira, né, Will?
É impressionante e assim...
Gente, não é Luiz Anel, é ciência.
Faz com que a gente entenda a dificuldade que é de... Porque assim, a dimensão é muito diferente. A gente pega um carro, saio daqui de São Luís, eu dirijo 600 quilômetros até Imperatriz, por exemplo. E aí eu pego, dirijo mais, sei lá, mais 600 entrando no Pará. Eu dirijo 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, eu não vou ter nada de harpia. Assim... E faz todo sentido pelo que tu tá falando, porque eu vou ter a fragmentação, eu vou ter os caras, a galera que tem a arma, eu vou ter a galera que tem a sede de matar, o cara tem todas as ferramentas pra eliminar esse bicho do cenário ali. Ele tem o que ele precisa.
As populações foram exterminadas, né? E repara só, assim, mais uma vez, né, caso o ouvinte esteja se perguntando, de onde é que saiu essa gente? A gente do Arco do Desmatamento foi pra lá baseado num programa de migração estatal, né? O Estado brasileiro, durante a ditadura militar, mandou 4 milhões de pessoas imigradas para a Amazônia, né? Com incentivo, sem incentivo, enfim, de muitas maneiras distintas, mas a fundação do Arco do Desmatamento foi um plano dentro da perspectiva do integrar para não entregar, né? Virou um desintegrar por desintegrar. Essa galera veio aqui através desses projetos de governo, com cidades planejadas que foram fundadas ao longo de todo o arco do desmatamento, para a colonização da Amazônia, porque aqui não haviam pessoas, né? Dentro do entendimento dos militares, os índios não eram pessoas. Então o arco surge, essas pessoas estão aqui, elas não vão deixar de estar na semana que vem, na verdade elas foram trazidas enquanto heróis, e caso você, esquerdopata, esteja muito afim agora de dar um xilique e colocar a culpa na ditadura, saiba que nosso queridíssimo presidente Lula continuou o processo com os assentamentos através do INCRA, né? Continuou o processo, continuou trazendo gente, e a reforma agrária do arco do desmatamento, ela criou um cenário rural onde a gente tem 50 minifúndios para cada um latifúndio, correto? 50 minifúndios para cada um latifúndio ou 50 sítios da agricultura familiar para cada um grande latifundiário. Logo, a gente tem um problemaço de 50 espingardas dando tiro em harpia, saca? E não interessa o quão esquerdopata você seja, o quanto você ame a agricultura familiar, que você beije na boca da Luísa Mel e o caralho, não deixa de ser verdade, entendeu? É um problema com o qual a gente tem que lidar e é um problema ambiental grave criado pelos assentamentos no Acre do Desmatamento, tá? Fazer reforma agrária não vem livre de custos na área ambiental.
Na verdade, essa grande discussão aí, e a gente teve uma conversa sobre isso quando a gente estava falando, olha só, de Aleopsita xanthops com Cabaral no episódio passado, que são as escolhas que são feitas para desenvolver o país. E se essa escolha estiver mirando em ocupação da Amazônia, fatalmente a gente está falando de destruição da Amazônia também. Independente de lado, independente de qualquer coisa, vocês podem pensar em termos de Belo Monte, em termos de assentamento do INCRA na Amazônia. Não vai ter lado, que vai ter a destruição, entendeu? Não vai ter muito debate.
Justamente, meu caríssimo, justamente. A questão é o quanto, entendeu? O que vai ser o baseline do futuro? Porque o código não é o suficiente, você concorda? Dentro da dinâmica do Brasil hoje, a gente acha que o código não é o suficiente, porque se o cara, dentro do código, ele ainda poderia tirar 20%, né? E se o Estado persegue desmatamento zero, se isso não é um cinismo, se isso é real, perseguir um desmatamento sério não é um objetivo cínico, é real, então o código não serve. Então a gente tem que pensar em outra dinâmica, saca? E coisas como Belo Monte ou um assentamento são altamente impactantes. Só que eu posso te falar uma parada, cara? Uma mina de diamantes não é. Uma mina de diamantes tem 60 hectares. Uma grande, tá? E aí eu te pergunto, eu não vou cometer o risco de responder, mas eu te pergunto, Will, você acha que tem uma chance num país com 130 milhões de pobres, você acha que tem uma chance de ficar diamante dentro da terra, baseado em repressão?
Claro que não. Eu respondo por você.
Né? Eu entendo a necessidade da repressão, principalmente no momento atual, né? A situação de fato estava deveras esculhambada, mas a gente vai ter que dar uma vazão, né? Vai ter que dar uma vazão para direcionar a riqueza que a gente tem para as pessoas que não têm, saca? É muito fácil eu falar aqui do meu ar-condicionado, do meu salário em dólar, que não é para fazer, que não é para derrubar, que não é para desmatar, mas, mano, a gente mora num país com 130 milhões de pobres, saca? A gente precisa resolver esse problema para resolver os problemas ambientais.
E essa pontuação precisa ser feita de novo? Porque a gente, falando de biologia da conservação, a gente precisa falar pro incauto, porque sempre vai ter um ouvinte incauto. Biologia da conservação também é isso. É lidar com a realidade do nosso país da maneira como ela é. Você tem que ter em mente que as coisas não vão ser como estão escritas nos livros. Tem uma questão social muito importante no Brasil.
E a merda é que o livro só te ensina uma solução tosca, né, Will? Qual é a solução do livro? Ah, não, projetinho aqui e tal e...
Quando tem a solução.
É sempre isso. Afinal, assim, não tem por que o livro te ensinar a ser estadista, mas a pessoa tem que entender que no mundo real, sendo você ambientalista, tá? Você ouvinte, tem que entender que no mundo real, quem diz não sempre não tem nem emprego, entendeu? Ele nem é consultado. Se você disser não sempre, você não é nem. Você nem senta no Planalto pra conversar com ninguém, mesmo que os membros da banca lá sejam veganos, tá? Você esteja sentado entre amigos. Tem que fazer concessões, não tem jeito. Tá, o mundo tem espaço finito, a gente compreende isso e age conforme.
E Everton, eu vou... A gente tá beliscando ali as 2 horas de gravação e a gente vai transformar isso, claro, num tempo mais palatável para o ouvinte. Eu vou avançar para te perguntar. A gente falou da vida como ela é aqui, então eu vou te perguntar. A gente vai ter arpia... Depois da gente, tô falando aqui já da próxima geração, 50 anos, 100 anos, se tu fosse fazer uma aposta, que é uma aposta que tu não vai ter como resgatar, que a gente não vai estar aqui.
Não, mas vai, Will, porque por causa do seguinte, cara, os ecossistemas amazônicos são amplos e a rede de unidades de conservação é extensa. Inclusive a de proteção integral, que não tem nem população tradicional nem indígena. E como a gente está falando, vamos lá, vamos fazer uma conta de padeiro aqui sobre conservação no BR hoje, tá? A gente tem pelo menos umas 12 unidades de conservação com mais de 500 milhão de hectares. Pelo menos umas 12 com mais de 500 milhão na Amazônia. Vamos supor que metade dessas 12 funcione bem. Parece satisfatório para você ou você quer menos?
Tá bom, eu acho que tá bom.
Metadinha funcionando bem parece razoável, né? Pô, metadinha vai dar 300... Não, peraí. 3 milhões de hectares. Em 3 milhões de hectares, fera, eu não sei nem fazer a conta de quanta arpia cabe dentro dessa porra, mas é arpia pra caralho.
tu já deixa o número da densidade, mesmo que a gente fale em densidade baixa.
É, porque se você pensar numa densidade, vamos supor que a densidade que eu tenho aqui no sul seja padrão pra Amazônia, porque não é, provavelmente tem mais alta, tá? Pra norte. E tem mais baixa também, e no Maranhão, por exemplo, provavelmente tem mais baixa.
Se tu pegar essa área toda, multiplicar pela densidade mais baixa, eu acho que ela ainda não entra.
Não, ainda é bicho infinito, ainda é arpia pra caralho. Aí você poderia falar, Everton, mas tem, por exemplo, o problema da remoção de árvores ninhos, né? Eu expliquei pra vocês qual era a morfologia dessas árvores e digo, baseado nessa morfologia, fustilongo, forquilha lá em cima, etc, etc, 93% delas são árvores comercialmente interessantes. Só que existe uma lei legal a respeito da Amazônia, legal não, ela é meia boca na verdade, mas ela ajuda em certo sentido, que tornou a castanheira inderrubável. Ela não é uma madeira comercial na Amazônia hoje. Então assim, nas áreas onde a densidade de castanheira é alta, tem a castanheira. E nas áreas onde a densidade de castanheira é baixa, tem castanheira, né? Elas não precisam de uma dúzia, elas precisam de uma quantidade relativamente pequena. O que, que eu falei que a lei é burra? Só para o ouvinte ficar ciente. Porque a lei inibe o corte da castanheira, mas permite o desmatamento do castanhal. E a castanheira no pasto não reproduz. Então, ela vira um zumbi, né? Demograficamente relevante quando ela tá fora de área florestal. Mas ela não é removida enquanto espécie madeirável, o que torna ela um remanescente interessante para a nidificação da arpia em áreas que são que já sofreram extração de madeira. E essas áreas, Will, elas costumam ter densidades consideravelmente boas de presa. Normalmente, na verdade, se o corte seletivo for bem feito, for inteligente e não afetar a árvore ninho, chances são de que as arpias nidifiquem imediatamente, porque essa perda de rota de fuga para os macacos e preguiças aumenta o acesso delas, né, a esses animais. Então, se você fizer um manejo de impacto reduzido, deixar os ninhos de arpia e torar o pau adiante, elas comem até engordar.
A esperança para a arpia, então.
A esperança, dentro do ecossistema amazônico, que eu não considero assim. Porque assim, falando em termos francos, né, Will, é bastante claro que as taxas atuais de desmatamento, que chegam às vezes a 1% ao ano, não são apropriadas, né? Mas mesmo assim, com sei lá, 1/3% ou 0,5% da Amazônia sendo desmatada por ano, vai levar, né, algumas décadas para fazer um dano considerável. Já levou, né, para desmatarem 17% a 20%, que é o que tem calculado de floresta perdida hoje. A tecnologia é melhor, a gente consegue desmatar mais rápido, mas eu não acho que isso se perpetue ad infinito, né? Provavelmente a tendência é de reversão ao longo das próximas décadas por simples pressão internacional. Independente de quem for presidente do Brasil, a simples pressão internacional vai fazer as coisas entrarem nos eixos. Se o cenário não fosse esse, aí a doideira poderia ser muito maior. Eu tô falando isso porque eu lembro que antes de haver a eleição do Bolsonaro, de haver os incrementos nos índices de desmatamento que a gente observou ao longo dos últimos 4 anos, a gente mostrava para os alunos, por exemplo, em planejamento e gestão ambiental, a gente mostrava o que acontecia com as UCs no médio e longo prazo, num cenário ultra pessimista. O que acontecia com as terras indígenas a médio prazo, num cenário ultra pessimista. E eu jamais imaginei que aqueles mapas se tornariam reais. Jamais, jamais imaginei que eu de fato fosse presenciar tanto ataque ao UC, tanto tentativa de invasão à terra indígena e assim por diante.
Acho que ninguém conseguiria imaginar que em pouco tempo a gente teria tanta coisa acontecendo de ruim em tão pouco tempo. Mas eu acho que talvez a gente tenha precisado passar por isso. Talvez. Enfim,
talvez, né? Eu preferia ter aprendido sem passar. Mas jogo democrático, sério, é cumprido.
Já passamos, já foi, eu acredito que já foi, a gente já marcou essa caixinha ali, eu acho que os mais loucos não vão mais precisar provar de novo esse gostinho da desordem, independentemente do lado, eu acho que esse carrinho já passou aí, tomara.
Tomara, tomara.
Guru Podcast.
Bom, galera, vocês já conseguiram matar a vontade que vocês estavam da arpia. Eu preciso agradecer demais ao Everton pela disponibilidade absurda de estar aqui com a gente gravando. Vocês sabem, eu sempre falo disso, as nossas gravações elas dependem do tempo dos nossos convidados, é um tempo precioso. Esse pedaço vai sair, esse tempo do Everton é um tempo em dólar, é um tempo caro. O podcast não tem orçamento para isso, e para a gente isso é muito luxuoso. Então, Everton, eu reforço aqui o nosso agradecimento em nome de toda a equipe do Uru Podcast. Muito obrigado por estar com a gente falando da Arpia aqui hoje. Um grande abraço de verdade.
Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer te conhecer também, bater um papo contigo. Você parece uma pessoa muito agradável. Espero ter outras chances de a gente bater um papo. E agradecer aos ouvintes, né, aos demais fascinados por essa incrível espécie de rapina. Eu gosto muito também. Os últimos 7 anos foram uma bela overdose de arpia, então hoje em dia eu tô pegando mais leve, mas eu queria, enfim, desejar a melhor sorte para todos vocês aí, caso tentem avistá-la. Se vierem aqui no Mato Grosso, manda um abraço, de repente a gente consegue se ver.
Galera, anotem na agenda de vocês os detalhes para fazer essa visita, porque vale muito a pena. Quem já teve o prazer de conhecer aquele pedaço ali, apesar de ouvir falar em muita coisa ruim, é uma parada especial. Além da arpia, tem muito bicho bacana.
E é com esse convite e com essa vibe que a gente encerra mais esse episódio da terceira temporada do Uru Podcast. Queria aproveitar esse encerramento para agradecer a todos vocês que participaram do All Star 2023, que deram um abraço lá na gente, que trocaram uma ideia. E dizer que ano que vem a gente vai estar de novo nesse evento sensacional, tá?
Até a próxima. Um abraço para todo mundo.